Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Crítica à Razão Dualista, o Ornitorrinco reúne dois textos decisivos de Francisco de Oliveira sobre a formação social brasileira, a crítica à interpretação do alistado, desenvolvimento e a formulação da metáfora do ornitorrinco para pensar o Brasil contemporâneo. Publicado pela Boitempo, o livro se insere no campo da sociologia e da economia política, com um forte diálogo com o marxismo e com a tradição crítica latino-americana. Seu objetivo central é contestar a ideia de que o país caminharia de um atraso a ser superado para uma modernidade plena. Em vez disso, Oliveira argumenta que modernização e atraso se articulam de modo estrutural, produzindo desigualdade, informalidade e bloqueios à transformação social. A obra é especialmente importante porque desloca o debate do desenvolvimento como promessa, para o desenvolvimento como contradição, tornando-se referência para ler a persistência histórica da periferia capitalista no Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro, primeiramente. A crítica à falsa separação entre atraso e modernidade, o ponto de partida do livro é a recusa da explicação dualista do Brasil, segundo a qual coexistiriam, de um lado, setores modernos e dinâmicos e, de outro, áreas atrasadas que desapareceriam com o avanço do desenvolvimento. Oliveira considera essa leitura insuficiente porque ela transforma uma relação histórica em simples justaposição de partes. Para ele, o arcaico não é um resíduo externo ao capitalismo brasileiro, mas um elemento funcional de sua reprodução. Isso significa que a modernização nacional não elimina o atraso, ela o reorganiza e utiliza. A consequência teórica é importante, porque obriga a abandonar a expectativa de convergência espontânea para padrões centrais de desenvolvimento. Em vez de imaginar uma passagem linear do tradicional ao moderno, o livro mostra uma estrutura em que formas precárias de trabalho, desigualdade regional e concentração de riqueza são produzidas dentro do próprio processo de modernização. Assim, a crítica dualista não é apenas uma revisão conceitual, mas uma mudança na forma de interpretar a economia e a sociedade brasileiras. Em segundo lugar, o ornitorrinco como metáfora do desenvolvimento truncado, a imagem do ornitorrinco dá título e força interpretativa ao livro porque sintetiza a ideia de uma formação híbrida, instável e evolutivamente improvável. Oliveira usa essa metáfora para representar um país que combina traços incompatíveis sem resolver suas contradições fundamentais. O ornitorrinco é ao mesmo tempo uma figura de mistura e de impasse, não se trata de uma síntese harmônica, mas de uma composição cuja estranheza revela um desenvolvimento incompleto e bloqueado. No caso brasileiro, isso expressa um capitalismo que incorpora a modernização tecnológica, financiarização e integração ao mercado mundial, mas preserva desigualdades históricas e estruturas sociais excludentes. A metáfora funciona porque recusa tanto o otimismo desenvolvimentista quanto a ideia de atraso puro e simples. O Brasil não está fora da modernidade. Ele produz uma modernidade deformada, dependente e socialmente assimétrica. O livro torna essa condição legível ao mostrar que o país não pode ser entendido por categorias evolutivas lineares, mas por contradições estruturais que se reproduzem no próprio movimento de modernização. Em terceiro lugar, dependência, periferia e capitalismo sem integração social. Outro eixo central da obra é a interpretação do Brasil como formação periférica do capitalismo, marcada por crescimento econômico sem integração social correspondente. Oliveira dialoga com debates da teoria da dependência, mas não se limita a repetir seus diagnósticos. Seu argumento enfatiza que a acumulação capitalista no país não gera automaticamente universalização de direitos, inclusão cidadã ou consolidação de uma sociedade de classes plenamente articulada. Ao contrário, ela tende a combinar setores avançados com uma ampla base de precarização. Essa leitura ajuda a entender por que expansão econômica e desigualdade podem caminhar juntas por longos períodos. O livro mostra que a modernização periférica não resolve a questão social. Ela frequentemente a administra. Por isso, a dependência não aparece apenas como vínculo externo com o mercado internacional, mas como forma interna de organização da sociedade, na qual o baixo custo do trabalho, a informalidade e a exclusão social participam da própria dinâmica de reprodução do capital. Hopeful. Essa perspectiva torna a obra relevante para compreender os limites históricos do desenvolvimento brasileiro. Em quarto lugar, classe trabalhadora, Estado e a gestão das contradições. A obra também chama atenção para os deslocamentos políticos produzidos pela modernização brasileira, especialmente quando setores antes associados ao mundo do trabalho passam a administrar partes da lógica de acumulação. Oliveira observa que a ascensão de dirigentes ligados à classe trabalhadora a funções de gestão em fundos de pensão, estatais ou estruturas próximas ao Estado, não elimina as contradições do sistema. Em muitos casos, reorganiza-as. O problema não é moral ou individual, mas estrutural, quando a mediação política se limita a operar a reprodução do capital. A promessa de representação social perde capacidade transformadora. O livro sugere, assim, que o Estado brasileiro não atua como simples agente de integração nacional, mas como espaço em que se administram conflitos sem superá-los. Isso ajuda a entender por que certas experiências de inclusão podem conviver com manutenção da desigualdade e com bloqueios à radicalização democrática. A análise evita simplificações sobre alianças de classe e mostra que a forma política da modernização periférica tende a absorver opositores sem alterar o núcleo da estrutura social. Por último, a atualidade crítica de uma leitura do Brasil contemporâneo, embora tenha forte densidade teórica, o livro não é um exercício abstrato, ele busca explicar problemas históricos persistentes do Brasil contemporâneo. Sua atualidade está em mostrar que informalidade, precariedade, concentração de renda e fragilidade da cidadania não são anomalias passageiras, mas componentes duradouros do modelo social. Por isso, a obra é útil para quem estuda sociologia, economia política, ciência política e pensamento social brasileiro, além de pesquisadores interessados em América Latina e desenvolvimento dependente. O texto também se diferencia por não oferecer soluções fáceis nem diagnósticos conciliatórios. Em vez de propor um caminho linear de correção institucional, ele exige que a análise encare a contradição como parte constitutiva do capitalismo periférico. Essa postura torna o livro particularmente valioso em debates sobre desindustrialização, reformas incompletas e limites da democracia social no país. Sua força está em articular teoria, história e crítica social, sem diluir o conflito estrutural que organiza a sociedade brasileira. Em conclusão, Crítica à Razão Dualista, o Ornitorrinco, deve ser lido por estudantes, professores e pesquisadores de sociologia, economia, ciência política e história do Brasil. Mas também por leitores interessados em compreender por que o desenvolvimento brasileiro continua produzindo desigualdade e exclusão. O livro oferece um ganho intelectual importante, em vez de tratar o atraso como sobra a ser eliminada, mostra como ele pode ser funcional à modernização capitalista. Isso o distingue de obras mais descritivas sobre subdesenvolvimento, porque sua proposta não é apenas registrar problemas, e sim reorganizar o modo de pensá-los. A combinação entre ensaio teórico, crítica histórica e metáfora conceitual faz da obra uma referência rara no pensamento social brasileiro. Ela se destaca ainda por atualizar um debate clássico sem transformá-lo em peça de museu, mantendo a discussão viva para entender a permanência da precariedade, os limites da cidadania e a forma específica do capitalismo periférico no país. É um livro exigente, mas fundamental para quem quer analisar o Brasil para além das explicações convencionais. Se você quiser apoiar Francisco de Oliveira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!